7h35, a gente vai agora com a entrevista. O assunto agora é envolvendo a agricultura aqui de Santa Catarina. Está na linha para conversar com a gente o José Walter Dresch, que é presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, a FETAESC. O assunto, os efeitos da estiagem que afetam a safra de milho e também de soja aqui no nosso estado. Presidente, aqui quem fala é Juliano Altino. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller. Um bom dia.
Bom dia, nosso amigo Juliano. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cruz de Malta. Bom dia a toda a comunidade. É sempre muito prazeroso poder conversar com esta região aí no pé da serra e em todo o seu entorno e falar de assuntos importantes. Mesmo que hoje nós temos que falar de algo que com certeza não deve estar agradando, ao contrário, deve estar preocupando muito nossos agricultores e, de uma maneira geral, toda a comunidade catarinense por conta dessa tremenda estiagem que nós estamos vivendo há mais de 2 anos. Então, estou aqui à disposição para conversar com os amigos, para nós trocarmos ideia e depois ver o que a gente pode fazer junto.
Exatamente, presidente. Na última sexta-feira, né, as três federações aqui do sul do país, que compõem a Regional Sul da CONTAG, dirigentes da Confederação, se reuniram na última sexta-feira, então, para discutir, né, de forma virtual os impactos dessa estiagem na agricultura familiar aqui dos três estados, né, especialmente do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Conte para a gente, então, sobre o resultado dessa reunião da última sexta-feira, o que foi discutido?
Nós já estamos fazendo essa discussão há bastante tempo, inclusive já tivemos a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Porto Alegre, Chapecó e Curitiba, no Paraná, mas que infelizmente passou pelos três estados do sul de mãos vazias. Não trouxe nada de algo de concreto para que a gente pudesse dizer para a nossa comunidade catarinense, a comunidade do Rio Grande do Sul e do Paraná, que tínhamos algo através do Ministério da Agricultura. Claro que ela disse que faria uma discussão e nos próximos dias abriria a porta para que a gente pudesse fazer esse debate. E fruto dessa vinda da ministra e de toda uma discussão que eu falei no início, que nós vivemos fazendo há bastante tempo, porque a questão hídrica está afetada em Santa Catarina há 2 anos, quase 3 anos, tivemos problema de chuva, sim, nas lavouras, mas não na sua totalidade. Se a gente olhar o estado catarinense, a seca pega da serra para cima, até a divisa da Argentina, pegando o Planalto Norte, uma ponta do Vale do Itajaí e pegando essa parte do estado. Nós temos em torno de 100 municípios atingidos e com situação de emergência em Santa Catarina. Claro que tem alguns que ainda estavam na época do levantamento, fazendo os levantamentos e olhando o tamanho dos estragos. O que eu quero dizer com isso? Na sexta-feira, nós elaboramos uma pauta e que hoje, às 11h30, nós teremos uma videoconferência com a representação do Ministério da Agricultura, com a secretaria que envolve a agricultura familiar dentro do Ministério da Agricultura, para começarmos essa discussão que talvez seja fruto daquele compromisso da ministra de abrir portas para que a gente pudesse começar a conversar. E aí, dentro dessa pauta, constam vários itens, como a partir do armazenamento de água, da captação de água, de recursos emergenciais, da discussão do endividamento dos nossos agricultores, a disponibilidade do governo colocar nos armazéns da Conab, alimentação, especialmente milho, porque nós temos, Juliano, uma questão que é catastrófica na região oeste, extremo oeste de Santa Catarina, uma região que eu conheço bem, porque vivi por lá uns 40 anos. Nós temos milhares de agricultores na região, a começar no Rio do Peixe, na cidade de Joaçaba, para frente, que mais algumas horas, alguns dias, não terão mais 1 quilo de alimento para os seus animais. Não tem mais silagem, não tem mais capim, não tem mais feno, não tem mais nada. A preocupação é a água mesmo, água e alimentação. Inclusive, de cada 4 propriedades na região extremo-oeste, 3 estão sendo abastecidas com água, abastecidas pelas prefeituras, com água, inclusive, para consumo humano. Então, a situação é muito séria. Nós já tivemos esse encaminhamento do governo do estado, que disponibilizou ali atrás, através do CD Rural, 100 milhões para captação de água, armazenamento, construção de cisterna, preservação de fontes, e que agora sinaliza em ampliar esses 100 milhões a cada ano nos próximos 3 anos. Então é uma batalha longa, nós precisamos nos unir, precisa a cidade estar junto conosco, precisa o empresário estar junto com a gente, o político, o prefeito, todos, para nós discutirmos que não é um problema só do agricultor, é um problema da sociedade catarinense. Nós vamos ter problemas seríssimos na produção de leite, nós teremos problemas seríssimos na importação, eu digo, dentro do próprio Brasil ou de outro país, para que tenha alimento para os animais. Então a situação é muito dramática. E além de uma situação dramática nesse sentido, é uma situação que se agrava a cada dia com os reservatórios de água para distribuição nas áreas urbanas também diminuindo e chegando ao limite mínimo de armazenamento de água, que isso pode complicar a vida de milhares de catarinenses.
E, presidente, na semana passada até a IPAGRE divulgou ali um levantamento, né, que aqui no nosso estado a gente pode ter aí uma perda em média de 43% na safra do milho e também de cerca de 30% na safra da soja. O que isso representa, né, qual o impacto que isso pode gerar para os agricultores familiares, que são a maioria aqui no nosso estado, né?
Primeiro, um impacto tremendo na economia de Santa Catarina, porque ali estão contabilizados colheitas, digamos assim, 42% do milho que iria para os armazéns. Mas aí tem mais a perca do milho silagem, que talvez não esteja computado aí. E a questão da soja, de fato, já era de mais de 30%, e a continuar tem lavouras que terão perda de 100%. Então isso significa, para a sociedade catarinense, um impacto econômico tremendamente forte. E para os agricultores familiares, em alguns casos, talvez o encerramento das atividades de uma propriedade agrícola. Até porque nós temos Santa Catarina muito bem fracionada, e a região oeste, extremo oeste, onde a seca atinge de uma forma mais cruel, nós temos agricultores com propriedades entre 15 e 25 hectares. São pequenas propriedades, área acidentada, e que predomina a produção de leite, frangos e suínos em especial nessa região. E principalmente a atividade leiteira, com aquilo que eu coloquei agora há pouco, que daqui uns dias não teremos mais 1 quilo de alimento na propriedade, e se não tiver a mão do governo para que esse milho chegue aqui, não no preço que está se prevendo que ele possa chegar, acima de R$100 a saca, isso vai fazer com que os agricultores, de fato, não tenham mais condições de continuar. Então, aquilo que nós colocamos já lá em Chapecó, foi colocado para a ministra, vamos colocar hoje, a partir das 11h30, na nossa videoconferência com o Ministério da Agricultura, que agora é uma questão de sobrevivência desses agricultores, porque os animais que lá na propriedade se encontram, as vacas, os animais que lá estão, não há nem como comercializá-los, porque vai vender para quem? Essa é a pergunta, falando numa linguagem simples, quem será o comprador desses animais? Então, olha em que situação se encontra esse agricultor. É uma situação desesperadora. Eu não estou aqui para semear catastrofismo, para falar que as coisas estão chegando no final de todo um ciclo, mas eu estou aqui para dizer que a situação é muito complicada e precisa, nesse momento, a mão do governo na questão de todas essas questões que eu falei, e de políticas definitivamente colocadas para a agricultura familiar. Tem que ter o governo envolvido aí, que nós precisamos, não é ficar só perfurando poço artesiano, nós precisamos armazenar água, nós precisamos preservar as nascentes, porque num momento desses vai chover. A qualquer momento a gente espera e essa chuva chega. Só que a chuva chega, as águas vão-se embora, e daqui a algum tempo a gente poderá estar sofrendo os mesmos problemas ou problemas semelhantes. Então nós precisamos armazenar essa água, cuidar da fonte, cuidar da beira do rio, da nascente, fazer pequenas represas, porque precisamos também irrigar algumas pequenas áreas para que se tenha capim, no caso, para tratar os animais, como é o caso que nós estamos aqui comentando agora da alimentação das vacas e de outros animais que estão lá na propriedade. Então isso precisa de uma política clara, estudo, pesquisa, trabalho, envolvimento, de toda a estrutura. Nós contamos com a parceria da IPAG, que sempre esteve junto conosco, das cooperativas, agora de prefeitos, de secretários de agricultura. Agora é importante que toda a comunidade catarinense se envolva. E o problema, às vezes, pode ser que ele não esteja tão forte na região de Lauro Miller, a questão da estiagem, mas afetará de forma indireta Lauro Miller, toda a região aí do Vale do Araranguá, enfim, a região da Carbonífera, o Vale do Tubarão, mesmo que não esteja neste momento sofrendo, e esperamos que não sofra tanto como está sofrendo as outras regiões, esperamos que não aconteça nada disso, mas também será atingido, porque a economia de Santa Catarina, ela é coletiva, ela é em conjunto, então é importante o envolvimento de todos.
Que isso acaba gerando aquele efeito dominó, né, presidente? Com a falta de alimentos aí para alimentar os animais, isso também gera o prejuízo aí para o consumidor, que acaba tendo que pagar mais caro lá no final, na ponta, né, no supermercado, acaba pagando mais caro no leite, nos alimentos, já que existe essa falta dos grãos para alimentar os animais lá na outra ponta, né, na produção, né?
Com certeza, Juliano. Essa que é a questão que a gente sempre coloca. Alguém paga essa conta. É aquela velha conversa que nós já tivemos através da Cruz de Malta, é que às vezes a gente tem um slogan aí que a gente coloca nas nossas ações e tal, que se o campo não planta, a cidade não janta. Até o campo catarinense pode não colher e não plantar, e pode ser que algumas pessoas, ou a grande maioria, ou uma parte das pessoas da cidade até janta. Agora tem que ver o que vai jantar e quanto vai pagar por essa janta, num sentido figurado das questões. Então, quem vai pagar esta conta é alguém lá na ponta também. O agricultor não produz, o leite terá que chegar de algum lugar, o frango, o suíno, enfim, os produtos, e alguém vai pagar lá no supermercado, onde vai comprar, vai pagar essa conta. E alguém que estava lá no setor primário, na produção, que é esse agricultor, talvez vai no futuro ter que obrigatoriamente se transformar num consumidor lá no centro urbano, porque ele não teve mais condições de tocar a sua propriedade. Então, esta compreensão, as nossas autoridades precisam ter, os nossos governantes precisam isso, e já foi dito à ministra Tereza Cristina, já foi dito ao governador de Santa Catarina, nós temos um secretário de Agricultura em Santa Catarina muito comprometido com as questões da agricultura familiar, deputado Altair Silva, que tem um compromisso forte com a agricultura familiar, com o setor produtivo, e eles têm sempre nos recebido muito bem as nossas pautas e têm ajudado a encaminhar. Então, nós contamos com algumas pessoas com boa vontade, com intenção de construir, de fato, algo consistente para essa agricultura. Agora, nós precisamos da ajuda de todos. Todos terão que estar presentes. Este papel que a Cruz de Malta está fazendo agora, para que as pessoas que ainda não sabiam saibam dessa real situação, é um papel importante, é um papel de contribuição. As pessoas precisam saber, porque às vezes o cidadão vai lá na padaria buscar um litro de leite e ele subiu 30 centavos, 40 centavos, ele até fica um pouquinho nervoso porque acha que foi o agricultor que recebeu isso e o salário dele não aumentou 20, 30%, mas aquele produto aumentou e não foi o agricultor que ganhou. Então, essas coisas é importante nós divulgarmos, falarmos de coisas reais. O que nós estamos colocando aqui não é fake news, não é invenção de alguém, é de fato algo que está acontecendo em Santa Catarina, infelizmente. Um estado produtor, um estado feito de gente trabalhadora, de gente que está afim de produzir, de gente que quer ver o estado crescer, mas às vezes as adversidades nos levam a essas situações.
Presidente, nesse contato, né, com as demais federações dos estados vizinhos, esse efeito de estiagem, ele está sendo sentido de maneira igual em todos os estados aqui da região sul, ou tem algum que está em um nível mais crítico? Qual é a situação de Santa Catarina comparado com os demais estados?
Nós estamos nas regiões, que é uma região que pega o noroeste do Rio Grande do Sul, o extremo oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, em situação, digamos, muito semelhante. As chuvas que aconteceram, elas foram muito pequenas, elas foram localizadas. Nós temos municípios em Santa Catarina, no meio desse furacão aí que nós estamos falando, desses mais de 100 municípios, que recebeu chuvas. Não para resolver o problema hídrico, mas para resolver o problema do pasto e das lavouras. Mas muito localizada, com unidades, e assim é no noroeste gaúcho, é no sudoeste do Paraná, na mesma condição. Então, os três estados vivem esse problema, porque eles têm uma semelhança muito grande, inclusive na questão de propriedades, de atividade, é ali que está concentrado a grande maioria das pequenas propriedades e também a atividade leiteira, por exemplo, ela começa lá no Rio Grande do Sul, passa aí pela ponta do estado de Santa Catarina e entra adentro ao Paraná nessas mesmas condições. Claro que depois, lá mais para frente um pouco, já se começa a sentir o problema, principalmente na soja, tanto do Rio Grande do Sul mais para o lado aí e no Paraná mais para frente aí, de Francisco Beltrão para frente, está se começando a sentir nas propriedades maiores também, essa situação complicada na questão da cultura do soja. Agora, é muito semelhante, é muito parecido, e a preocupação das três federações, ela é muito próxima, já porque nós temos atividade em conjunto nas outras áreas, e agora, então, nada mais justo do que nesse momento que a seca pega os três estados com uma situação muito parecida, que a gente possa agir de forma conjunta, e também é mais compreensível, acredito eu, por parte dos nossos governantes, porque teremos que, e já tem essa proposição, o envolvimento dos três governadores também, aí dos três estados, porque cada um deles tem, Santa Catarina, eu falei em 100 municípios, o Rio Grande do Sul, me parece, por aquilo eu não posso afirmar em números exatos, que chega ultrapassa os 200, e Paraná também tem mais de 100 municípios atingidos pela estiagem. Então é uma questão aí de em torno de mais de 400 municípios que tem problema no sul do Brasil, e um problema muito semelhante que precisa ter uma ação em conjunta para ajudar a resolver esse problema. E o que nós estamos entendendo que essas questões se repetem. Aqui em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, essa seca não começou agora, nesses últimos meses, ela começou há mais de 2 anos e ela vem se arrastando. Resolve uma questão de lavoura num lugar, resolve no outro com algumas chuvas, mas não tem resolvido os mananciais de água, não tem resolvido as barragens, o problema da energia elétrica, enfim, tem sérios problemas no sul do Brasil.
José Walter Dresch, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez com a Rádio Cruz de Malta, aqui de Lauro Miller. O espaço da emissora também fica sempre à disposição da Federação, presidente. Tenha um bom dia.
Um bom dia para você, Juliano, para toda a tua equipe, para a direção, proprietários da Rádio Cruz de Malta, para as pessoas que estiveram nos ouvindo, para as pessoas que concordo com aquilo que nós dissemos, com as pessoas que discordam. O importante é que as pessoas estejam sabendo de algo que está acontecendo no estado catarinense e possam emitir a sua opinião. Agradeço pela oportunidade, me coloco também à disposição e fico muito agradecido por esses meios de comunicação como a Cruz de Malta, que leva a verdade, que leva os fatos para as comunidades, que leva para o interior e que leva para o entorno de Lauro Miller, aonde as ondas da emissora alcançam, leva essas questões para que a sociedade possa junto se mobilizar e construirmos uma Santa Catarina cada vez melhor. Nós ainda acreditamos em Santa Catarina, nós temos esperança. Nem tudo está perdido, perdemos uma parte, mas eu acho que é hora de nós agirmos de forma conjunta e reconstruirmos o estado catarinense, que é um estado pujante, que pode ajudar muito o desenvolvimento da sociedade brasileira. Um abraço a todos, saúde a todos.